Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 20, Drops 5. O que há de errado com Java? Aqui quem fala é Guilherme Goulart e hoje comentaremos os casos envolvendo a descoberta de vulnerabilidades Zero Day no Java. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Drops Segurança Legal, um oferecimento Roundpipe Consultoria. Olá Vinícius, tudo bem?
Tudo bom, Guilherme?
Tudo certo. Neste episódio comentaremos então as recentes falhas, os recentes problemas que têm atingido o Java nos últimos meses, né? Segundo nós temos notícia, essas falhas têm acontecido de forma sistemática desde abril de 2012, né? As chamadas Zero Day Vulnerabilities, ou vulnerabilidades do dia zero, né? Que seriam as falhas recém-encontradas em um software e que ainda não foram corrigidas por um patch oficial. Essas falhas que têm acontecido com Java têm permitido o acesso não autorizado às informações da máquina do usuário, que permite que um cracker consiga, enfim, ler e roubar informações de qualquer máquina que esteja usando um Java com uma versão comprometida. Né? A questão é tão séria e tem sido tão discutida, até porque essa falha atingiu empresas como Facebook, Apple e Microsoft. Ou seja, essas empresas teriam sido alvo de ataques, nos quais os ataques teriam explorado essa vulnerabilidade. Do ponto de vista de segurança da informação, é muito interessante esse assunto, porque ele mostra como uma vulnerabilidade pode, um efeito cascata, atingir um grande número de pessoas, um grande número de usuários, que muitas vezes nem estão cientes de que eles são atingidos por tais problemas. Né? Até porque, no caso do Java, ele é multiplataforma, então não só quem utiliza o Windows, como normalmente acontece, fica vulnerável, mas também usuários de outros sistemas operacionais. Diante dessa brevíssima introdução, eu te pergunto, Vinícius, como que essas coisas são feitas? Como que um cracker consegue explorar ou descobrir vulnerabilidades em um programa como Java?
O cracker, não só... Vamos só fazer uma observação aí, né?
Sim.
Quem encontra vulnerabilidade não necessariamente é cracker.
Claro, né? Claro.
Então, pode ser um hacker ou um cracker, né? A única diferença é que alguns fazem é que o cracker ele tem o mesmo conhecimento do hacker, faz as mesmas coisas, a diferença é que ele é mal intencionado.
Tá? Sim.
Tem a ver com a intenção dele.
É a motivação.
É, né? A motivação dele. Tá? Então, aí no caso, a gente pode falar tanto em hacker quanto cracker.
É. Certo, certo.
Qualquer software, qualquer programa de computador, né, está sujeito a ter vulnerabilidades, a ter algum tipo de falha interna que não se apresenta no funcionamento normal do software, na operação normal do software.
Certo.
Mas, com um pouco de estudo, pesquisa, investigação, um hacker ou um cracker, né, alguém que esteja estudando isso, pode eventualmente descobrir uma falha nesse software que permita ele fazer coisas que ele não deveria fazer.
Ok.
Basicamente é essa a ideia.
Uhum.
Como é que essas vulnerabilidades são encontradas? Não é algo fácil de ser feito. Algumas são escancaradas, dá para se perceber facilmente.
Uhum.
Mas, em geral, essas vulnerabilidades não é algo fácil para o leigo ou para quem não tem o mínimo de conhecimento na área de ciência da computação. Fazer isso. Não é algo tão fácil assim. Porém, também não é algo difícil.
Impossível.
Impossível. Né? Por mais que a gente não tenha aí, para quem está mais acostumado com os termos aí do desenvolvimento de software, por mais que a gente não tenha o código fonte do software, né, que é aquele código escrito pelo programador e depois compilado e aí passado para o computador executar, né? Mesmo sem ter o código fonte, ainda assim tem um programa que tem um código que pode ser facilmente analisado.
Sim.
Muita gente acredita que um programa, uma vez compilado, uma vez gerado, transformado para código de máquina, vamos dizer assim, ele é algo que ninguém mais consegue ver internamente como é que o software é, como é que ele está fazendo e tudo mais.
Era isso que eu ia te perguntar. Aquela ideia que muitas vezes é falada até em universidades, que uma vez que o software é compilado, ou seja, que se transforma em código objeto, né, não se teria mais como analisar o software e nem as interações que ele tem com o sistema operacional, quando, na verdade, o próprio software, entre as muitas coisas que ele faz, ele começa a trabalhar com arquivos, ele usa memória, ele escreve coisas em memória. Então,
ele faz chamada de sistema, aí tu tem como olhar que tipo de chamada de sistema, ou seja, que solicitações ele está fazendo para o sistema operacional. Então, tu tem uma série de formas de analisar o software e que não são impedidas de forma alguma pelo fato do software estar compilado. Então, quando alguém pega um programa, né, com a máquina virtual Java, que é o que roda na máquina, né, que é o que a gente instala no computador para rodar os aplicativos Java, essa máquina virtual Java, né, a gente não precisa nem do fonte dela para fazer essa análise, para procurar vulnerabilidades. E, eventualmente, essas vulnerabilidades são encontradas. E aí acabam sendo utilizadas por quem as descobriu, né, para tentar aproveitar, explorar ela, para tirar algum proveito dessa vulnerabilidade, antes que o fornecedor do software corrija a vulnerabilidade que foi recém-descoberta.
Certo.
E essa é basicamente a ideia da vulnerabilidade do dia zero, né, do Zero Day Vulnerability, né.
Sim.
A vulnerabilidade recém-descoberta, para a qual não existe correção ainda, e quem descobriu usa essa vulnerabilidade para tirar algum proveito, né, de alguma empresa, alguma informação que possa ser capturada, coisa do gênero.
Tem um ponto interessante também, a gente pode se perguntar por que, que as empresas disponibilizam softwares, né, e o Java é um software que é utilizado por muitos bancos, né? Por que uma empresa disponibiliza um software que tem vulnerabilidades? Ela poderia, ou existe softwares que não possuem nenhuma vulnerabilidade, 100% seguros?
É aquela história, não existe 100% seguro.
Foi uma pergunta retórica, eu sei qual é a resposta, mas eu estou te provocando aqui.
Obviamente não existe 100% seguro, né? Isso aí, certo, é aquela grande história do teatro da segurança que a gente comentou no podcast número 13, né, de segurança legal. Não existe isso de sistema 100% seguro. O que existem são algumas boas práticas, né, que são empregadas no desenvolvimento de software e reduzem, né, a probabilidade ou a possibilidade de termos vulnerabilidades.
Certo.
Mas reduzem, não eliminam. Né, porque qualquer software hoje, ou seja, ninguém desenvolve um software hoje a partir do zero. Né, porque a gente sempre... Quando a gente vai desenvolver um software, um programa, a gente usa uma série de bibliotecas, ou seja, pedaços de software feito por outras pessoas. Né? E com base nessas bibliotecas, a gente começa a montar o nosso software. Então, a gente nunca faz um software do zero. Não se faz mais isso. Tá? Não existe mais isso há muito tempo. Então, o que acontece? A gente pode muito bem cuidar do nosso próprio código quando a gente está desenvolvendo um software. Mas a questão toda é como é que a gente cuida do código dos outros. E o código a quantidade de código, né, que se tem, que a gente junta para fazer um programa, é cada vez maior, a complexidade é cada vez maior.
Claro.
E a complexidade é inimiga mortal da segurança. Quanto maior a complexidade, maior a chance de nós termos vulnerabilidades, termos falhas.
Certo.
Então, sim, existem processos, né, para se reduzir a chance de existir vulnerabilidades, porém, jamais a gente vai reduzir 100%, ou seja, né, reduzir a zero o número de vulnerabilidades que tem no software.
Claro. Bom, antes da gente continuar, Vinícius, eu não posso deixar de lembrar aqui que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. É uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo o direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos aspectos cruciais de qualquer processo envolvendo a segurança da informação em uma organização é a criação e manutenção de políticas específicas de tecnologia. As melhores práticas de segurança, inclusive, apontam essa necessidade. A Brown Pipe orienta no desenvolvimento de políticas e também na avaliação das políticas já existentes em uma empresa. Alguns exemplos desses documentos são políticas de segurança, políticas de uso, de privacidade, de acesso, de trabalho remoto, além dos famosos acordos de confidencialidade, disclaimers, insights, etc. Para conhecer estes e outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br, lembrando que Brown Pipe é BROWNPIPE. Continuando então, Vinícius, essa questão da existência de Zero Day vulnerabilidades faz com que nasça o que a gente já ouviu falar sobre...
Ou falar tudo em inglês ou falar português, fica muito estranho Zero Day vulnerabilidades.
É meio ambíguo, nunca sei se eu falo vulnerabilidades do dia zero ou Zero Day vulnerabilities. Vamos então falar em Zero Day vulnerabilities.
Isso, né? Acho melhor.
Em que há um mercado negro dessas vulnerabilidades, ou seja, essas pessoas que descobrem essas vulnerabilidades têm a intenção de ganhar com isso, né? Então a gente achou algumas fontes aqui na internet de que um Zero Day para iOS, por exemplo, pode custar um exploit para um Zero Day, né? Seja um programa feito para explorar uma dessas vulnerabilidades recém-conhecidas, pode custar entre 250 a 500 mil dólares. Então a gente pode ter uma ideia da seriedade disso. E esses próprios valores podem ajudar as empresas a conseguir medir qual o impacto de uma vulnerabilidade. Né? Se, imagina para uma Apple ou para uma Oracle, né, que é a empresa que cuida do Java, quanto não custa isso? Né? Será que eles realmente não teriam interesse em que os seus programas não fossem inseguros dessa forma? Né? Então começa a nascer um comércio, né, que, enfim, as empresas também estão interessadas em conhecer esse comércio, né?
Imagina, a gente está falando de falha do Java aí, e essa de 500 mil dólares aí seria uma falha no iOS, né? O sistema do iPhone e do iPad. Então, se alguém paga 500 mil dólares para conhecer, porque não é um produto que tu entrega, né?
Claro.
Para conhecer, saber de uma vulnerabilidade recém-descoberta, lembrando, tá, quem paga esses 500 mil não é a Apple.
Sim.
E nem a Oracle, se alguém descobre um problema no Java. Alguém compra essa vulnerabilidade para criar softwares para explorar essas vulnerabilidades e roubar informações ou causar prejuízos à empresa e coisas do gênero.
Sim. Sim.
Agora percebam que se alguém paga 500 mil dólares por uma vulnerabilidade do sistema do iPhone ou do iPad, imagine o quanto não é possível ganhar com a exploração dessa vulnerabilidade.
Sim.
E no caso da...
Mais do que 500 mil, né? Se alguém paga 500 mil...
Pelo menos 501.
É 501 mil.
500 mil e 1 mil dólares. 500 mil e 1. E tem um detalhe. A Oracle, no caso, que é a responsável por manter o Java, né? É também a empresa que é responsável, que é a que desenvolve a banco de dados mais utilizado no mundo, né? Em termos de banco de dados de grande porte e tudo mais. A Oracle já ficou, eu não lembro agora em que ano foi isso, ela já ficou um ano sabendo da existência de uma vulnerabilidade e sem corrigir a vulnerabilidade no seu software de banco de dados. Então, vulnerabilidades como essas que foram encontradas no Java, não, e não porque é da Oracle, pode se encontrar em qualquer... Bom, basta ver o Windows, Mac e tudo mais, tem patch, tem atualização toda hora.
Sim.
Uma vulnerabilidade num banco de dados, quanto será que vale num banco de dados como o Oracle?
Certo.
Que, de repente, me permite, assim como apareceu há um tempinho atrás, no ano passado, uma vulnerabilidade no MySQL, que é da Oracle também.
Uhum. Foi comprado, né, recentemente?
Foi comprado pela Oracle e hoje é mantido pela Oracle. E é um produto comercial, ele tem uma versão comercial. O MySQL tinha uma vulnerabilidade que permitia que se acessasse o banco de dados como administrador sem saber a senha.
Problemático, né?
É um problema bem sério. E como tem um monte de empresa que tem o banco de dados acessível na internet, mas tem senha. Tudo bem, mas se o banco está disponível na internet, existindo alguma vulnerabilidade como essa, o atacante vai acessar o banco. Então, quanto será que vale uma vulnerabilidade dessa?
Sem contar a questão de governos, né, que podem descobrir algumas vulnerabilidades, manter essas vulnerabilidades em segredo e poder utilizá-las depois para fins escusos ou como cyberarmas, né, ou coisas do gênero. Já tem gente que fala sobre governos utilizando esse, né? Eu quero deixar aqui a indicação de um blog, né, que é do Brian Krebs, krebsonsecurity.com, a gente vai colocar no show notes, em que ele faz essa análise do ambiente underground, da segurança, e essas coisas sobre crackers que alugam exploits e disponibilizam exploits em diferentes faixas de pay e cobram de maneira diferente em função disso, né? Apenas para encerrar a questão jurídica, né? A gente pode, a priori, entender que há uma responsabilidade da empresa, de um banco, por exemplo, que escolhe utilizar o Java, né? E também a responsabilidade da empresa que cria o Java, essa última responsabilidade solidária, de acordo com o artigo 25, parágrafo 2º do CDC, ou seja, haveria uma responsabilidade das empresas caso um cliente sofra algum incidente ou algum dano em função da exploração dessa vulnerabilidade. Isso, regra geral. Mas no direito, como sempre, há várias correntes ou duas opiniões, muitas vezes contrárias, uhum. Né? Alguns entendem que uma Zero Day Vulnerability, ou uma vulnerabilidade do dia zero, quando ela é absolutamente desconhecida de toda a comunidade, seria quase como um caso fortuito. E aí afastaria a responsabilidade da empresa pelo desconhecimento científico objetivo que aquilo existia. Né? Mas aqui no Brasil nós não temos decisões ainda a esse respeito, então é algo que vai a jurisprudência precisa enfrentar ainda. Mas a regra geral é que há, né, a grande parte da doutrina entende que há responsabilidade independente de haver ou não o caso de uma vulnerabilidade do dia zero. Né? Com essas considerações finais, até ultrapassamos mais o nosso tempo do Drops, a gente se despede aí dos nossos ouvintes, agradecendo o apoio que a gente tem recebido de todos, e até a próxima.
Até a próxima.